Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejon.
Estamos abrindo um canal novo para falar com o campo e com a cidade sobre agronegócio, que é agrosociedade. É tudo que envolve a produção de alimentos, energia, fibras, todo esse mundo extraordinário do mundo verde, da proteína animal, envolvendo campo e cidade. E o que eu entendo que é um sentido espetacular de vida deste agronegócio é essa composição linda e fantástica de Renato Teixeira, cantando com meu querido amigo Serjão, Sérgio Reis, Amizade Sincera. Amizade Sincera é aquilo que fica, que vive no interior do Brasil, no campo brasileiro, no agronegócio brasileiro. As amizades perduram, vencem o tempo, e nada como Amizade Sincera de Renato Teixeira nessa dupla que eles fizeram genial com Sérgio Reis. Amizade Sincera é a essência maior, é a alma do agronegócio.
Amizade sincera é um santo remédio, é um abrigo seguro. É natural na amizade o abraço, o aperto de mão, o sorriso. Por isso, se for preciso, conte comigo, amigo, disponha. Lembre-se sempre que, mesmo modesta, minha casa será sempre sua.
Porteira aberta.
Bom, ouvintes, temos hoje aqui o prazer de ter conosco, na hora do agronegócio, Eduardo Dyer. Eduardo foi economista pela FEA, da USP, fez pós-graduação pela GV em Marketing, uma carreira na área de fertilizantes, foi diretor executivo da ANDA, da Associação Nacional de Difusão de Adubos, e hoje o Eduardo Dyer é o diretor executivo da ANDEF, Associação Nacional de Defesa Vegetal, e um camarada que eu admiro muito, e que fiz questão de estarmos aqui juntos para o nosso primeiro momento aqui na Rede Jovem Pan, falando sobre agronegócio, e o Eduardo está aqui como um pioneiro deste programa. Edu, muito obrigado por ter vindo aqui conosco, é uma honra imensa ter você aqui na abertura da Hora do Agronegócio.
Tejon, falar em honra é o inverso. Aqui quem está honrado sou eu, e essa primazia, essa oportunidade de ser o primeiro que vai ao ar na Jovem Pan, a importância da rádio nesse sentido e a importância da agropecuária brasileira, que hoje é reconhecidamente quem está pagando a conta desse país.
E que conta, hein?
É, uma conta pesada, uma conta que sofre aí problemas de preços de commodity, mercado internacional, mas que supera e continua, sobretudo nessa última década, tendo o período que a Bíblia chama de vacas gordas. A gente tem que lembrar que também terá o período de vacas magras. É, e a isso nós temos que nos preparar.
Isso é milenar e bíblico. Você esteve recentemente no Salão de Alimentação lá de Milão, que está sendo comentado no planeta inteiro e que o Brasil está tendo uma bela participação. Então acho que seria muito legal para os nossos ouvintes, tantos ouvintes que nós temos aqui na Jovem Pan, da cidade como do campo, que aliás campo e cidade hoje está tudo conectado, sim, é tudo a mesma coisa, mas que você nos passasse o que você viu de legal nesse Salão Internacional lá de Milão, a presença brasileira, o que isso nos aponta, tanto para o consumidor de alimentos, quanto para os produtores rurais brasileiros.
Olha, Zé, foi uma experiência importantíssima. A Feira de Milão, chama Expo Milão 2015, ela teve como objetivo o que eles apelidaram em inglês de food and energy, ou seja, alimento e energia, que hoje é um assunto que o Brasil domina, sobretudo com o advento do etanol e tudo mais. A feira é espetacular, eu digo isso até como um estímulo àqueles que estão em dúvida. Ela é uma feira enorme para nós aqui de São Paulo, para ter uma dimensão. Eu estou falando de uma feira que seria o equivalente a 4 AMBs, não é?
4 AMBs?
É um negócio enorme, você ter uma avenida central com aproximadamente 2 km ou 2,5 km, onde todos os países fizeram grandes estandes.
E o que, que eles mostram lá, Eduardo?
Eles mostram a vocação agrícola de cada país, inclusive com opções de culinária, de gastronomia. E a FAO, vamos relembrar, foi reelegeu um brasileiro como presidente, que estava lá, encontrei o Zé Graziano, estava lá no estande do Brasil. O estande do Brasil é um negócio espetacular, foi feito por um arquiteto, Arthur Casas, foi uma obra que tem a ajuda financeira da Apex e a ajuda tecnológica da...
E o que, que tem nesse estande brasileiro lá?
Da Embrapa tem uma fazenda, quer dizer, você imagine um elemento europeu de clima temperado visitando por cima, porque ele tem um andar embaixo e tem uma rede que até apareceu na televisão, a presidente Dilma andando em cima dessa rede, que é lúdico.
Não caiu.
Não, balançou, mas não caiu. Mas de qualquer forma, do ponto de vista prático, o que tem lá embaixo é o seguinte: tem cana-de-açúcar, pimenta-do-reino, café, coisas que o mundo agrícola brasileiro oferece, tabaco, isto a
Ou
Embrapa...
Seja, é aquela coisa de um europeu que chegasse agora e visse o mundo tropical
ou tentasse ver e tentasse ver a diversidade vegetal brasileira, e claro, não tem elemento animal, mas tem muita informação. Olha, eu vou confidenciar, como brasileiro fiquei muito orgulhoso, todos ficaram sabendo que é o stand que tem a segunda maior visitação.
Quem tem a primeira?
É a FAO. A própria FAO. A FAO fez um stand que eles chamam Marco Zero, onde você caminha pela história da agricultura e chega no final, isso é importante falar aqui para os ouvintes da Jovem Pan, de 100% do que se produz de alimento no mundo, só 70% vai para o estômago de alguém.
E o resto?
O resto é desperdício, ou seja, que começa pela estrada e acaba no lixo de cada um de nós.
Ou seja, cidadão urbano está participando desse desperdício.
Ele é... Nós, ligados ao agronegócio, você particularmente que tem também, como eu, um histórico nisso, a gente se mata para produzir 2% a mais, e aí você descobre que há uma perda, um desperdício no lixo dramático.
É verdade. Ele chega a esse... Jogamos em casa, jogamos comida fora. Agora, Eduardo, nesse bloco aqui, então, dessa visão lá do salão de alimento e energia de Milão, o que, que você extrai como uma conclusão para os nossos ouvintes? O que, que é muito legal, que é um ponto positivo para o Brasil explorar mais? E qual é ainda a nossa grande carência do ponto de vista de assumirmos um protagonismo maior no agronegócio global?
Na realidade, tem várias coisas a serem observadas em Milão, por diferentes países. Fiquei extremamente impressionado com o estande de Israel.
Israel.
Por exemplo, como produzir sem água. Essa é uma coisa que nós devíamos começar a aprender fortemente para usar no Norte e Nordeste.
Irrigação de gotejamento.
Isso. Essas coisas. Outra coisa, alguns estandes, o estande dos Estados Unidos tem uma fazenda vertical, trabalhou com hidroponia. Você olha o lateral do estande, eu estou falando de estandes de 2, 3 andares. O do Brasil também não é pouca coisa.
Ou seja, é aquela famosa agricultura vertical em prédios.
Isso.
Dentro de cidades.
Nós aqui em São Paulo estamos começando a ver agricultura, vamos lá, decoração vegetal em parede, mas lá tem produção vegetal. A Embrapa é notória, a Embrapa hoje tem um reconhecimento internacional. É preciso ter um pouco de cuidado com a prepotência de dizer que a Embrapa é líder absoluta, inconteste, eu diria que 10 anos adiante de qualquer especialidade de agricultura tropical. Isso é uma obra histórica de grandes pensadores, técnicos, políticos, teve muito dinheiro e tem uma gestão muito importante. O presidente da Embrapa, Maurício, grande amigo da casa, ele foi educado e fez um grande estágio na Coreia e eles aprenderam a pensar na necessidade do consumidor no futuro. A Embrapa faz isso. A Embrapa hoje está na Europa, está nos Estados Unidos e a Embrapa está largamente na África para poder auxiliar na produção mundial de alimentos.
Você, como diretor executivo da Andef, nós vamos voltar com você proximamente com esse maravilhoso e empolgante assunto, Edu. Muito obrigado, hein?
Obrigado a vocês.
Agora o assunto é agronegócio.
Estados Unidos da América e a gripe aviária. O surto de gripe aviária que atinge os Estados Unidos levou a Associação Brasileira de Proteína Animal a revisar as estimativas de crescimento. A instabilidade do mercado norte-americano pode impulsionar a exportação da carne de frango brasileira em até 5% este ano. Caso este acréscimo seja alcançado, a venda do produto pode somar 4 milhões e 300 mil toneladas em 2015, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior. Aqui na Hora do Agronegócio temos a presença da mulher. Aliás, a mulher cada vez mais influente no agronegócio, participando, decidindo e sendo protagonista no agronegócio. Então a jornalista Mariana Grilli estará conosco aqui em todos os A Hora do Agronegócio. Fala, Mariana!
A ministra Cátia Abreu recebeu o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, para tratar sobre diversos assuntos do setor agrícola. Entre eles, o plano de defesa agropecuária, os avanços para a agricultura paulista e a mudança de local do CEAGESP. Em relação à fiscalização nos portos e aeroportos, Alckmin solicitou ajuda federal para evitar vulnerabilidades, como o ingresso da influenza aviária.
43 produtores de azeite de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo decidiram criar uma marca coletiva do produto. O objetivo é lutar por um espaço em um nicho dominado por artigos importados e com pouca tradição no Brasil. Nas próximas semanas, o grupo deve pedir ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial o registro da marca Azeite dos Contrafortes, da Mantiqueira.
O mercado de carne bovina no Brasil tem se mostrado mais positivo desde a reabertura das exportações à China. Com o fim do embargo em junho, 3.700 toneladas do produto já foram enviadas ao país asiático. Como resultado, a receita superou a marca de 20 milhões de dólares. Apenas na primeira semana de julho, 17 containers da JBS embarcaram à China, o que comprova a movimentação de carne bovina se mantendo aquecida.
Cooperativismo é agronegócio.
O cooperativismo é um movimento mundial, estando presente em mais de 100 países, envolvendo mais de 1 milhão de pessoas. No Brasil não é diferente. A iniciativa que une o desenvolvimento econômico e bem-estar social está consolidada em todas as regiões do país. A Organização das Cooperativas Brasileiras conta com mais de 6.800 associados em 13 atividades econômicas diferentes. A gerente-geral da OCB, Tânia Zenala, pontua os três principais ramos em que o cooperativismo é atuante.
Claro que o agropecuário ainda é uma atividade muito expressiva, é a origem do cooperativismo, né? Mas é uma atividade muito expressiva ainda dentro do cooperativismo brasileiro. Temos também o cooperativismo de crédito, que tem uma ascendência, que está vindo numa crescente aí, representando crescimentos muito além do sistema convencional, praticamente de 18% a 20% de crescimento ao ano desse setor. Temos também o cooperativismo de saúde, que é bem expressivo, tanto pelas Unimedes, que é o maior movimento aí de saúde, de cooperativas do mundo, né? Mas também na área odontológica e de outras especialidades. Então o cooperativismo hoje ele tem tanto essa expressividade quanto também essa diversidade de suas atividades econômicas.
Tânia Zenala afirma que atualmente a Organização das Cooperativas Brasileiras tem gerado mais de 340 mil empregos diretos. Isto significa contribuição de 10 a 11% no PIB nacional. A confiança que as cooperativas têm sobre o mercado também interessa à OCB. Por isso, em parceria à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a organização lançou o relatório do Índice de Confiança do Agronegócio. O IC Agro apresentou queda de 2,7 pontos no segundo trimestre em relação ao primeiro. O analista econômico João Pietro explica a que se deve a baixa.
Então essa queda em relação ao trimestre anterior e também ao mesmo período relacionando ao ano passado, reflete bastante aí esse ambiente econômico que a gente está passando na economia como um todo. Então a gente pode aferir também para o agronegócio, mais especificamente aí, a preocupação com o reflexo desses custos que desencadearam através do ambiente econômico e a preocupação em relação ao acesso ao crédito, que também é um dos fatores que, através da divulgação do Plano Safra, já temos uma nova perspectiva com o aumento de juros.
Segundo o analista da Organização das Cooperativas Brasileiras, o resultado do índice de confiança já reflete o que os produtores pensam sobre o futuro. Entretanto, João Pietro destaca que o relatório também apresenta perspectivas positivas.
Apesar dessa crise que a gente está passando, a gente tem, principalmente pela visão do produtor rural, ele está confiante na perspectiva futura, principalmente pela questão da produtividade. Apesar dele estar um pouco descrente com essa tomada de crédito, com as taxas que serão aplicadas, com a forma que ele vai ter acesso a esses recursos, ele, dessa mesma forma, ele também tem uma perspectiva positiva em relação à sua produtividade.
Atualmente, a Organização das Cooperativas Brasileiras conta com mais de 11 milhões de assistidos. Os números, de fato, afirmam que o cooperativismo auxilia no antes e depois da porteira e pode colaborar com o agronegócio mundial.
Em campo, produtores e seus desafios.
Olha, vira e mexe tem sempre um produto da horticultura como vilão da inflação. Ora o tomate, ora o alface, o pimentão, agora a cebola. Se nós não temos um planejamento agropecuário de longo prazo, nem para as grandes culturas, como soja, cana, café, milho, arroz, trigo, imagine então para cada produto da hortifruticultura. No caso da nossa cebola, no ano passado foi tudo normal. Os estados de São Paulo e Santa Catarina responderam por 61% do volume da cebola. E ainda importamos cebola de 5 países: Argentina, Espanha, Holanda, Estados Unidos e até da Nova Zelândia. Em 2015, tudo mudou. Tivemos chuva em excesso em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Tivemos descapitalização dos agricultores. Isso levou também a uma diminuição da área de plantio e da qualidade. Consequentemente, do tamanho da cebola. Ficou mais uma ceboleta. Na Argentina, principal país exportador para o Brasil, da mesma forma, muita chuva, prejuízo na produção e aumento de custo da cebola argentina. No CEAGESP em São Paulo, o volume de negócios com cebolas cresceu em abril e maio. Os atacadistas foram buscar mais cebola na Holanda, que virou o maior fornecedor estrangeiro da cebola. E aí vem a soma dos problemas. Os consumidores não estão gostando da textura da cebola holandesa e a doutora Anita Gutierrez, do CEAGESP, nos disse que há uma previsão do aumento da oferta dos municípios paulistas de Piedade, Monte Alto e São José do Rio Pardo, que deve chegar durante o mês de julho, talvez melhorando esse cenário cebolístico. Mas não é só isso. Todos os custos de transporte, energia elétrica, dólar e margens do varejo não acompanham os preços recebidos pelos produtores rurais. Mas não sei se você, ouvinte, imaginava que em parte do ano a sua cebola e muitos outros produtos são também artigos de importação. Parte do trigo, da sua pizza, da cevada, da cerveja, do cacau, do chocolate e muitas cositas más. Temos muito para fazer e por fazer.
As últimas do agronegócio.
Em meio à crise econômica, a redução dos investimentos e da produção da indústria, a boa notícia é que o valor bruto da produção do setor agropecuário, que mede o faturamento das atividades rurais chamadas dentro da porteira, deverá ter um aumento de quase 6% agora em 2015, chegando a 478 bilhões de reais. Segundo a Confederação Nacional da Agricultura, o setor agrícola deverá ter uma receita bruta de 299 bilhões, ou seja, 6,1% a mais que a receita registrada no ano passado. Quem puxa a produção é a soja, que deverá ter um valor bruto da produção de 103 bilhões de reais. nada menos que 14,3% a mais do que em 2014. A produção de café também chama atenção e deverá atingir R$ 21,7 bilhões, um aumento de 10,5% sobre a safra 2013-2014. No caso da soja, o aumento do faturamento se dá por conta do crescimento da produção. Já no caso do café, houve aumento de 13% no valor do produto. No setor da pecuária, a alta deverá ser de 5,4%, puxada pelo crescimento de 13,6% no faturamento com a carne bovina e de 8,2% com a carne suína. A receita do setor deverá chegar a quase R$ 180 bilhões até o final do ano. De Brasília, Luciana Verdolim.
Agronegócio é sustentabilidade.
Ouvinte da Rede Jovem Pan, prazer imenso. Estamos aqui hoje também com um convidado muito especial, que é o Luiz Cornacchione, que é diretor executivo da ABAG. A ABAG é a Associação Brasileira de Agronegócio, que tem lá na sua origem o saudoso e querido, eterno amigo Ney Bittencourt de Araújo, seu primeiro presidente, e que hoje tem na presidência o Luiz Carlos Correia Carvalho, o nosso amigo, né, conhecido como Caio. E teremos na Hora do Agronegócio, em todo o programa, um momento sustentabilidade, que é algo muito importante. Os europeus já tratam o futuro do agronegócio como sendo um futuro de sustentabilidade intensiva. Portanto, este é um olhar sine qua non. Caro Luiz, prazer imenso ter você aqui conosco na Jovem Pan. Seja bem-vindo.
Obrigado, Tejão. Obrigado, ouvinte.
Então, Luiz, o tema primeiro que você nos traz é com relação a essa coalizão, não é? De clima, florestas. O que está acontecendo sobre isso que é importante que os nossos ouvintes saibam?
Bom, Tejão, é indiscutível que a gente tem hoje uma alteração no clima. Quer dizer,
Não dá para negar.
Nós podemos até discutir a intensidade, se ela é mais ou menos intensa, se os impactos serão mais longos nos anos ou menos, mas que está acontecendo uma mudança de clima, uma mudança climática, isso é perceptível por todo mundo, pela população, principalmente pela sociedade. Com isso, a gente, há uma questão aí de uns 9 meses atrás, houve uma iniciativa com a participação dos setores de florestas, agricultura, né, com diversas organizações não governamentais, ONGs, movimentos ligados à questão sociais, à sociedade, e setor privado, a BAG é uma delas, né, tem outras entidades que participam também, o que se chamou de coalizão clima, floresta e agricultura. O objetivo principal dessa coalizão era chegar a um consenso do que se pode fazer nesse tema, principalmente para propor alguma coisa na COP21, até porque o ouvinte fica sabendo, esse ano a COP é uma reunião de todos os países que estão buscando soluções para a questão do climático, a COP21, porque é a 21ª agora esse ano, vai ser em Paris, e é uma conferência extremamente importante, porque ela vai ditar provavelmente as regras que serão aplicadas a partir de 2020.
Quer dizer, que isso vai mudar na vida do produtor rural brasileiro?
Não, muda porque algumas ações... Bom, vamos imaginar, se as ações que serão propostas em Paris, não só pelo Brasil, mas por outros países, implementadas aí a partir de 2020, começar, se você tiver uma redução do efeito, dos impactos, mais do que dos efeitos, dos impactos do clima, logicamente... para o agricultor, poderá mudar, inclusive, toda essa questão de regime hídrico, altas de temperatura em algum momento e quedas em outro, quer dizer, do ponto de vista fisiológico da questão do plantio. Mas Paris é importante, porque talvez ela seja o marco de uma nova rodada de ações, como foi em Quioto, em 1997, eu acho que... Eu não sou especialista em clima, mas dizem aí os especialistas que Paris deve ser o novo marco dessa questão. Então, nós, Brasil, não Brasil governo só, apesar da coalizão ter a participação do governo também, mas nós, vamos dizer, sem ser o governo que vai estar negociando lá, isso é bom deixar claro ao ouvinte, quem faz a negociação é o governo, se cabe ao governo fazer, não a iniciativa privada de maneira nenhuma, mas nós nos antecedemos às discussões para poder fornecer ao governo, principalmente, algumas pontos ou pautas, né, para que seja levado lá em Paris e comece a ser discutido. E essas pautas, obviamente, atendem os interesses do setor do agronegócio, por isso que a BAG e outras entidades ligadas ao agronegócio também participam dessa...
Participam ONGs.
Iniciativa privada, entidades de classe, certo? Movimentos até áreas mais sociais, como o Instituto Eco.
Do ponto de vista da ABAC, que é a associação que tem como uma missão, uma visão coordenadora do agronegócio como um todo, quais seriam dois ou três pontos, Luiz, importantes nessas propostas de pauta que o Brasil leva?
O TCE tem todos os temas voltados, vamos usar, recomposições de áreas, sejam de áreas naturais ou de áreas de preservação permanente, isso é uma questão importante.
Importante, né? Recompor essa
toda
massa.
A questão e toda a questão de, vamos dizer assim, de encerramento, talvez não seja a palavra correta, mas desmatamento ilegal, já diz, desmatamento ilegal é ilegal. O que é ilegal, o nome já disse, pô. Então, precisa realmente parar com essa questão de desmatamento ilegal, quer dizer, isso é uma coisa que não pode ocorrer de maneira nenhuma, quer dizer, reduzir essa questão de desmatamento ilegal, e obviamente isso contribui de alguma maneira, porque existem queimadas, desmatamento ilegal, quer dizer, isso tem um efeito sobre o clima super complicador, quer dizer, então atuar nessa questão, não é certo? Isso é uma questão importante.
O assunto ilegal, não? Os canalhas que fazem a ilegalidade têm que ser presos, é por coisa de polícia.
Assim, eu acho que assim, é ilegal, não se discute. Não tem o que se discutir, está fora da lei, está fora da lei. Pô. Então, eu acho que esses seriam dois ou três pontos importantes, e tem outra uma série de ações mais de médio prazo, como outra coisa super importante, que eu acho que o Brasil pode ser um protagonista, foi bom você lembrar, sobre essa questão de uso de energias alternativas. Isso é uma coisa super importante. O Brasil é, se não é o principal, está entre os principais países que pode ter, seja ela em combustível, através do próprio etanol, que é um combustível extremamente limpo, tá certo? E cogeração de energia através de biomassa. Quer dizer, então, vamos dizer assim, nessa questão energética. Esses três pontos, na minha opinião, são três pontos muito importantes e a gente vai tentar levar para Paris e, consequentemente, para frente.
Muito obrigado, Luiz Conacchione, agrônomo pela Exalc, a nossa querida Exalc lá de Piracicaba. Um abraço para todo mundo lá da professora Roca, aquela turma toda genial lá da... lá da Exalc de Piracicaba, e teremos sempre aqui a sua presença ou da Beatriz num bloco sobre sustentabilidade. Muito obrigado, Luiz.
Obrigado, Tejão. Obrigado, ouvinte.
Um grande domingo para todos nós desse Brasilzão imenso do agronegócio, da agrosociedade, e vamos ficar com a essência maior disso tudo, que é aquilo que não morre nunca: amizade. Amizade sincera.
É um santo remédio, é um abrigo seguro. É natural na amizade o abraço, o aperto de mão, o sorriso. Por isso, se for preciso, conte comigo, amigo, disponha. Lembre-se sempre que, mesmo modesta, minha casa será sempre sua. Amigo, 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 amigo. Por isso, se for preciso, conte comigo, amigo, disponha. Lembre-se sempre que, mesmo modesta, minha casa será sempre sua.